comprar o pão.
Começou! Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. E hoje é sexta-feira, graças a Deus, não é, Silmara? Graças a Deus, vamos poder descansar aqui em São Paulo, tá sol. Vamos para a academia, eu vou também dar aula amanhã de manhã. Pois bem, o programa de hoje é dedicado às 5.600 pessoas que assistiram o vídeo do mata-mata de CEMIG versus Copel. Muito obrigado, é muito importante para o canal, para a Levante, para mim, essa audiência. E agora, no domingo, às 5 da tarde, você vai assistir o novo mata-mata das transmissoras de energia elétrica, a TRPL, a Taesa e a Alupar. Vai dar duas compras e uma venda. Você deve assistir, deve dar o like e repassar para os conhecidos. Muito obrigado. E como hoje é sexta-feira, é dia de indicação de série ou filme. E o filme é Anatomia de uma Queda, na Amazon Prime. Esse filme concorreu ao Oscar em três categorias, que foram filme, atriz e roteiro. Pois bem, o filme conta a história de um casal, a mulher é uma escritora alemã, Sandra, o marido é um francês, o Samuel, e eles vivem juntos com o filho de Daniel, de 11 anos, numa cidade pequena e numa casa isolada nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, o marido dela, a polícia passa a tratar o caso como um suposto suicídio e também, no meio do caminho, a Sandra, a esposa, se torna a principal suspeita. O filme ganhou a Palma de Ouro em 2023 e no site Adoro Cinema teve nota 4 de 5, o que é muito bom. Eu achei o filme bom, não é excelente, mas é um filme bom. E o filme tem aquela pegada europeia de ser mais intimista, focada nos atores e atrizes do que em toda a volta, como o americano faz. Vale a pena assistir. E eu acredito que a Giane, a Fabiola, o Dr. Marcos e o Dr. Nelson, todos clientes do Sala VIP, vão gostar da série, assim como você que está me ouvindo agora e provavelmente vai assistir. Vamos à Bolsa, que fechou pela primeira vez em uma semana com uma alta mais forte. Graças a Deus, também 1,5 de alta, fechando aos 126.226 pontos. Subiu 2 mil pontos de 100 em um dia só. Porém, o volume foi fraco, quase 20 bi, 5 bi abaixo da média dos 25 bi das sextas-feiras. Se tivesse dado, por exemplo, 29 bi, 30 bi, eu ia estar felizaço falando agora vai. Como foi um pouco menor, eu também estou feliz, mas precisa um pouco mais. E como é que foi o dia de hoje da performance da Bolsa e quem influenciou? Pois bem, a gente acorda de manhã, 9 horas, a gente já sabe que o IPCA 15, que é aquele IPCA do dia 16 do mês passado, de março, ao dia 15 de abril, e não o de abril, vem em 0,21, abaixo da expectativa de 0,29. O mercado brasileiro já fica animado. O mercado futuro do Ibovespa já abre em alta e, logo em seguida, sai que a inflação americana, medida pelo PCE, que é o Personal Consumption Expenditure, em português seria gastos pessoais com consumo, que é o indicador mais seguido pelo Fed, vem em 0,30 em março, ao invés do 0,40, temido pelo mercado. A variação anual ficou em 2,8 contra uma meta de 2%. Aí o mercado americano comemorou, os juros americanos caíram, a bolsa subiram e aqui subiu junto. Então foi uma festa na sexta-feira e entre as 15 ações mais negociadas, 12 subiram. Vale 0,80, Itube 1,60, Elet 3,60, Petro 4,080, B3, em quem diria 3,60, Localiza 3,60, Banco do Brasil 0,60, Alus 3, aquela companhia de shopping que juntou BR Malls, Sonae Sierra e Alliance. Pois bem, ela está na carteira do Small Caps, já me perguntaria aí, não está andando, o que, que vai? Ela subiu 4,4 e o shopping, o Multiplan, também subiu bem. Isso prova, que eu já venho falando aqui, que o que está pegando essas empresas não é o desempenho delas com a receita, com os custos, com os dividendos. O que está pegando as empresas é a taxa de juros que ficou subindo desde o começo de janeiro. A nossa Gerdau subiu 2,2, a Açaí 0,20 e a Rail 3, 1,10. Apenas três ações caíram entre as 15 mais negociadas. A Prio 0,30, a Suzano 0,50, a Ambev 0,10. E o petróleo subiu mais um pouquinho, bem pouquinho, 0,20, para 89,30, de 88,20, dentro da volatilidade diária, de mais 2, menos 2%. E o minério de ferro também, leve alta, 0,60, aos 122 dólares, estava 121,30 ontem. Lembrando que o preço do minério de ferro chegou há poucas semanas atrás, a quase 100 dólares, e que o preço médio de venda do minério de ferro no primeiro trimestre foi apenas 100 dólares. Então, vamos lá, pessoal, vamos comemorar. A Vale vai se recuperar. 122 dólares. Provavelmente ela vai vender no segundo semestre a pelo menos 110 e vai ser um baita resultado. Mantenha a Vale na sua carteira, espere os dividendos, que ela vai romper os 63 dólares se o preço do minério continuar acima de 120 dólares. As bolsas americanas subiram, principalmente o Nasdaq, mais 2, o Dow Jones 0,40. Aqui é importante eu falar para você, a Bolsa Brasileira não segue o Nasdaq. A Bolsa Brasileira segue o Dow Jones, porque o Dow Jones tem uma cara a mais de velha economia. Então, tem empresa de alimento, tem empresa médica, empresa de petróleo, bancos. Obviamente, não é parecido com o Ibovespa. Porém, o Nasdaq é muito menos parecido. Lá está as Big Techs, a gente não tem nenhuma, praticamente nenhuma Big Tech do Brasil. Inteligência artificial vai pegar bastante o Nasdaq, por isso que ele está subindo. Então, quando a gente quiser ver para que lado a gente vai, é mais para Dow Jones e menos para Nasdaq. Por isso, teve vários dias desse ano de 2024 que o Nasdaq subiu e a gente não subiu. E por que que ele subiu? Já contei para vocês a história do PCI. Sétimo fator, o dólar caiu 4 centavos, muito bom, vocês lembram? Na quinta-feira, retrasada, bateu 5,27, era um absurdo. Agora já está no 5,12, quiçá vai para 5,10 ou menos. Isso ocorreu por causa da queda dos juros longos nos Estados Unidos. O oitavo fator foi a taxa de juros, que é muito importante, a taxa de juros de longo prazo. Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos caíram de 4,72 para 4,66. E aqui caiu de 11,73 para 11,66. Vocês perceberam que depois da vírgula está parecido? Por quê? Porque a diferença agora entre a taxa de juros de longo prazo do Brasil para os Estados Unidos está em 7%. Isso é bastante. O histórico é 5,5%, mas o seu Lula fez o favor de gastar, e a gente vai aumentar a dívida pública, não vai ter nenhum ano de superávit fiscal e nem de equilíbrio fiscal, vai ter déficit. Vocês podem me cobrar depois. Pois bem, o nono fator do dia foi o saldo de investimentos estrangeiros, que para surpresa de ninguém, de novo ficou negativo, isso foi na quarta-feira, negativo em 441 milhões, em abril já saiu 10 bilhões, no ano saiu 32.900. Eu desconfio que hoje a gente vai ter o quê? A gente vai ter o volume que vai sair na terça-feira, volume sexta-feira, provavelmente o investidor estrangeiro vai ter comprado e não vendido ações brasileiras. Lembrando que no ano, o volume da Bolsa, 54,7%, o último dado é do estrangeiro. Então, é ele que faz o mercado. A gente, pessoa física, faz 13%, 14%. O institucional, fundo de ações, fundo de multimercado, que também é dinheiro de pessoa física, faz 27%. Então, o que mais pesa é o estrangeiro. E quais foram as maiores altas do dia? A Azul, que já tinham batido bastante, subiu 5,6%. A MRV, que também bateram bastante, subiu 5,5%, mas é um papel mais complicado, porque está com dívida. A Hype Hipermarcas, do meu amigo Jorge, um grande abraço para você, uma simpatia, muito inteligente, muito competente, subiu 5,1, ele tem também. A Vamos, que eu acho muito endividada, subiu 5. E Yes, Uau Uau, Miau, a Pet subiu 4,80, foi para 5,03. E as maiores baixas, Pecar, caiu 2,5, vocês sabem que estão querendo comprar a empresa. A Casas Bahia não tem jeito, caiu de novo, menos 1,45, e está prejudicando a Magalu, que eu acho que está barato, e a Suzano e a Klabin caíram. Klabin caiu 0,70, Suzano caiu 0,50. Por que, Flávio? Também caiu a SNC 0,37. Porque o dólar mais baixo passa a não favorecer as vendas da Suzano, que pena que a 64, há duas semanas atrás, eu não virei e falei, vai lá e faz o quê? Vai lá e compra e vende, ou melhor dizendo, a Suzano. E agora a gente tem uma mensagem nova do nosso patrocinador, o fechamento. E é o seguinte, pessoal, olha só a novidade que eu tenho quentíssima para compartilhar com vocês. Depois de uma discussão grande com a diretoria, nós conseguimos, eu, Bruno, Fábio, Filipinho, conseguimos algumas vagas super exclusivas para você que nos acompanha todo dia no fechamento, também entrar no Sala VIP. Mas as vagas são limitadíssimas. Eu estou falando de vagas para uma consultoria personalizada gratuita. Você não vai pagar nada, meu amigo e minha amiga. É gratuito. Então, o que você vai fazer? Você vai no link que está abaixo desse vídeo. Você está vendo o vídeo na televisão com a Natália e o pai dela. Um grande abraço para você, Natália, aí em Ribeirão Preto, ou você vai estar no seu notebook, ou você vai estar no teu desktop, ou no teu celular, e você vai lá, vai ter que ser no notebook ou desktop, e você vai clicar no link e você vai aparecer na tela um formulário. Você vai preencher esse formulário, vai ficar de dedos cruzados, torcendo para a gente escolher o seu formulário e fazer essa consultoria personalizada gratuita. São 7 sortudos que vão ter essa consultoria de graça. É isso aí, galera. Preenchem o formulário agora mesmo. Para, que nem diz o Gotino, para tudo que você está fazendo, para tudo, vai lá, clica no link, preenche e manda para a gente. Boa sorte a todos. Eu estou esperando você na consultoria exclusiva, personalizada e gratuita. Vamos lá, o Sérgio Minato, meu amigo de Caraguatatuba. Boa noite, Bolsa subiu forte e muitas ações de ACD. Algum motivo especial? Eu contei aqui que é por causa da inflação no Brasil e nos Estados Unidos vindo mais baixo do que esperado. Com isso, e eu venho falando aqui, a chance do Banco Central americano e brasileiro cortarem os juros é maior e, em um juro sendo cortado, virá muito dinheiro dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. Então, as pessoas olham esse sinal, vão lá e, pimba, começa a comprar. O Sérgio Minato também fala, CEMIG caiu bem, alguma notícia? Não, eu não vi nenhuma notícia. O Saulo Vinícius, Flávio, poderia falar sobre hipermarca? Fiz uma entrada errada no papel um tempo atrás, estou vendendo qual mês a mês, mas está difícil recuperar. Está difícil de recuperar, eu sei que é verdade, mas teve um rumor do mercado que ela poderia estar adquirindo uma concorrente menor. Então, o papel andou um pouquinho. O Rodrigo Viana fala, boa noite, Flávio, por favor, sabe informar se Copel e Cirela, no valor que estão, vale a pena entrar ou é melhor aguardar mais um pouco? Olha, eu já começaria a me posicionar. Eu realmente não sei se é hoje, não sei se é segundo o melhor dia, não sei se é quinto ou a semana que vem, mas eu já começaria a se posicionar, porque o que aconteceu isso mostrou que tem muita gente com o dedo no gatilho. O Vitor Faustino comemora, primeira vez ao vivo. Parabéns, Vitor, parabéns por você conseguir assistir pela primeira vez e eu vou dar de presente para você uma ação que caiu bem e está barata, que é BPAC 11, o BTG Banco Pactual. Vale a pena ter na carteira. Quando estava 38, estava meio caro. Mas na faixa do 32, no máximo 33, ficou num preço bom. Nosso grande amigo de Porto Alegre, Mário Sanches. Boa noite, Flávio e pessoal. O Frank, NYC, desse New York City. Conde, obrigado por tudo. Boa noite. Vale a pena arriscar em São Martinho 3? Eu acho que São Martinho está barata e vai ser favorecida agora no segundo trimestre por conta do etanol mais caro. Só que tem papel nessa queda que ficou, na minha opinião, mais atraente que São Martinho, como, por exemplo, a nossa amiga Soma 3. Também a Cirela, também a Copel, também a Eletrobras. O Alex Pacheco pede. Boa noite, Flávio. Podes comentar sobre Lave 3 e CBAV 3? Posso, sim. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos para a Lave. Para quem não lembra, a Lave é uma construtora que nasceu de dentro da Cirela, elas faziam obra junto, aí a Cirela deu dinheiro para ela, abriu o capital e a Lave, estou procurando aqui o relatório que eu fiz, foi agora no começo do ano das construtoras, que eu vou ter... Cadê o meu relatório das construtoras? Oh, meu Deus do céu, o varejista, petróleo, seguradora. Não estou achando, então vamos direto para os números da empresa. Eu vou entrar aqui, Lave. E essa, a Lave, o que ela faz? Ela vende aqui em São Paulo imóvel de médio, alto e alto padrão. É aquela construtora de bairro bacana, com apartamento de no mínimo 150 metros quadrados, e ela já soltou a prévia do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, ela lançou 820 milhões, vendeu 803, porcentagem da Lave 700 milhões, ou seja, vendeu pacas, mas queimou caixa de 77 milhões, contando compra com terrenos, ex-terrenos, gerou 16 milhões. O estoque dela está em 1,5 bilhão. É isso que me preocupa na Lave, porque ela vende por ano, em torno de 2 bilhões e tem um estoque de 1,5 bilhão. Mas é administrável. Vamos ver, Lave 3. Vamos ver como é que está o preço da ação. Hoje subiu 5 por causa disso. No ano, ela está com 2,1 de alta. Ela bateu nesse ano um pico de 9,71, está 8,77. Em um ano, ela foi de 5,19 para 8,77. É uma empresa bem que já subiu bem. Vou ver no Status Invest para você se tem alguma coisa que diga nos números dela. Pronto, Lave Empreendimentos Imobiliários. Quem não é de São Paulo não conhece a Lave, porque o liquidez diária é baixíssima, 8 milhões de reais por dia. Ela está cotada a 137% do valor patrimonial. Eu gosto mais das empresas cotadas em torno do valor patrimonial ou menos. Ela tem um PL de 9,8, eu prefiro um PL na faixa de 7, 8 para a consultora. Ela tem um ROI de 14%, é um ROI ok, mas podia estar um pouco maior para o PL dela. E o endividamento dela está... Ela não tem dívida líquida. Olha, ela não está barata, mas é uma boa empresa e veio com bons resultados. Então, é questão de você monitorar quando entrar na empresa. Eu acho que é uma empresa, Alexis, que dá para comprar. A CBAV3, ela depende exclusivamente do preço do alumínio em Londres. O alumínio em Londres chegou a bater 2,150, hoje está 2,560. Vamos ver como é que está o preço das ações CBAV3. Eu acho que subiu 3,9 hoje, no ano está 0,0. Sai de uma coisa, chegou aí abaixo de 4 e chegou a 3,60. Eu acho que dá para comprar se você estiver pensando em sair entre 6 e 7, acreditando que o alumínio vai aumentar de preço. Eu acho que dá sim. Tem risco? Tem, porque a gente não tem certeza, mas dá para entrar sim. Nosso querido Henrique Santos, cliente do... Eu acho que é do Infinity, do SGR. Boa noite, Flávio. Tinha vendido Caixa Seguridade ontem 16 com ganho de 43. Hoje o papel bateu 16,43. Qual o racional para comprar nesse preço para receber 0,55 de dividendos? Olha, eu acho, Henrique, que também exagerou um pouco o preço da Caixa Seguridade. Porém, eu não sou de tentar adivinhar o pico do papel. Então, os clientes que têm Caixa Seguridade e BB Seguridade, eu estou falando, mantém e recebe dividendos. Eu espero dividendos em torno de R$1 a R$1,10 durante os próximos 12 meses. A gente não pode esperar que tenha aquela... A gente não pode esquecer que tem todo aquele hype em cima dele por conta do nosso amigo Luiz Barsi, que fala super bem da empresa. Mas eu acho estranho também subir 42 centavos para receber 55 centavos. Aqui a Elias Mariano. Boa noite, Flávio. Comprei CEMIG, se preferir, e vendi EGPA3 com 12 de maio. Fiz um bom negócio? Eu acho que sim. CEMIG está muito barata, mas... É, muito barata comparada à Copel e à Eletrobras. No mata-mata que eu fiz, deu Copel e Eletrobras, não deu CEMIG, porque a gente foi obrigado a colocar no preço-alvo da CEMIG como é que chama? O risco da federalização, por isso que ficou só com 13 de preço-alvo, mas vai pagar bons dividendos, tal qual a CPFL. Eu acho que você fez um bom negócio, se você está visando o quê? Visando dividendos. Ana Cristina Matias, boa noite, mestre Flávio. Pode analisar a Ambipar e a Blau? Ambipar eu não analiso porque a minha esposa trabalha numa empresa controlada. A Blau, ela está dependendo de uma aprovação de um medicamento novo. Quer ver? Blau, RI, Central de Resultados. Eu acho que essa empresa, ela aumentou o endividamento porque ela fez aquisições durante 2023. Eu não tenho certeza que já vem um resultado melhor no primeiro trimestre, mas no quarto trimestre subiu 7% a receita líquida, 8% a margem bruta, 16% o lucro bruto, 16% o EBITDA recorrente. Só que o lucro líquido caiu 73% por conta de despesa financeira. Se não fosse essas despesas, essas, não foi só financeira também, teve despesa não operacional, teria tido um resultado melhor. E eu acho que Blau 3, eu estou esperando o resultado para falar compra. A 10,79, year to date cai 30%, em um ano cai 44%. A impressão que eu tenho é que está muito baixo e ela vai ser candidata a entrar na carteira. Deixa eu ver para você quando sai o resultado da Blau. Porque é o seguinte, vou contar uma coisa para você. Quando a gente compra uma ação e ainda está saindo resultados ruins, a ação fica parada ou cai. O resultado dela vai sair dia 29 de abril. Ah, não. Vai sair dia 7 de maio, à noite. Dia 8 vai ter teleconferência. É preferível esperar o resultado da Blau e ela pular de 10,79 para 12 e aí voltar a subir, do que não esperar o resultado, comprar 10,79 e cair para 10. Então, é esse o risco. O Saulo Vinícius pede para eu falar de Auren. Eu acho que foi Auren que... Eu acho que foi você que me perguntou ontem, né? Tinha pergunta de Auren. Vamos ver o que está acontecendo com a Auren. Estou puxando aqui o resultado dela do quarto trimestre. Oh, meu Deus do céu. Auren. Saiu aqui, deixa eu ver. Resultados dela. Auren, vocês lembram, né? Aquela empresa que pagou R$4 de dividendos por conta de uma ação que ela ganhou contra a União, por conta deles obrigarem a aderir à queda de tarifas da Gênia da Dilma. Vamos lá, no quarto trimestre, subiu bem a receita líquida, 14,7%, no ano 7,4%, mas o EBITDA caiu 5%. E o que aconteceu foi aqui na parte do... Foi a parte da eólica que caiu 16%, de 186 milhões para 156 milhões. E a holding piorou um pouco, os gastos de 35 para 41. O lucro líquido dela foi baixo, foi de 107 milhões. E o fluxo de caixa operacional de 354 milhões e o fluxo de caixa livre foi negativo, 1,6 bilhão, porque ela pagou de dividendos. O pessoal que já tinha recebido os dividendos, teve muita gente que vendeu para ir atrás de outros dividendos. Então, o que, que aconteceu com a empresa? No year to date cai 14%, em 6 meses também cai 14%. É uma empresa muito boa, eu gosto da Auren, é uma geradora muito boa, hidrelétrica, eólica, muito bem gerida pelo acho que é Votorantim, né, os principais acionistas dela, né? É, Votorantim e aquele fundo do Canadá, o CPP Investments, que, aliás, é dono de 1/3 da Multiplan de shoppings aqui. Eles têm uma ampla carteira de clientes e eles produzem, em média, por ano, 2,5 gigawatts. Portanto, é uma geradora importante. Só que o preço da energia elétrica andou caindo. Portanto, na verdade, 3 gigawatts. Portanto, perdeu um pouco de apelo no curto prazo. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar sair o resultado para a gente não comprar a faca caindo lá no fim. O Rui Gandara, boa noite. Flávio, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho no filme. Acho que você deveria fazer também a abertura de mercado. Pois bem, a gente não tem, por enquanto, a abertura de mercado e ela já chegou a ter, foi descontinuada. Se vocês quiserem que eu faça a abertura de mercado, vocês vão ter que pedir lá na Levante. A ideia, no primeiro momento, parece razoável. O Sérgio Melo. Boa noite, Flávio. A CPF anunciou 2,75 de dividendos. Está sendo lucrativo? Acho que seria bom a longo prazo? Sim. Ela está na nossa carteira de dividendos da Levante. E eu tenho indicado para os nossos clientes do Savip. Eu gosto, é uma pagadora boa de dividendos, ela paga aí por ano em torno de uns R$ 3,30. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes ela anuncia os R$ 2,75, se você comprar na segunda, já está ex. Opa, pessoal, vou ter que parar, já bateu os 30 minutos. Agradeço muito a todos pela audiência, pela paciência. Espero todos na segunda-feira aqui. Bom fim de semana e não deixem de assistir o Mata-Mata no domingo das transmissoras que todo mundo gosta tanto, Transmissão Paulista, Taesa e também a Lupar. Dê seu like, escreva um comentário, adoro ler o comentário de vocês e respondo, se não todo mundo, a maioria. E se quiserem abertura de mercado, mandem aí para Levante pedindo. E não esqueça, no link, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica no link, vai aparecer um formulário. Você preenche o formulário, você pode ser um dos 7 sortudos que vai ganhar uma consultoria personalizada gratuita, exatamente, gratuita. E aí, vamos nessa. Bom fim de semana a todos. Aproveitem. O filme de hoje é Anatomia de uma Queda. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês, familiares, etc.